Esse é o Partiu Qatar, um projeto original GE Podcasts, que vai invadir o Sexta Estrela nesses meses que antecedem a Copa do Mundo.
Aqui, às quartas e sextas-feiras, a gente vai trocar figurinhas e apresentar os 32 países e suas seleções que vão ao Qatar disputar o Mundial.
E você muito se engana se acredita que a gente vai falar só de futebol. É claro que vai ter muito campo e bola. Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Qatar, EV!
Partiu Qatar, Aninha!
Nós sempre abrimos o Partiu Qatar falando com você que está nos ouvindo de uma forma indireta. Normalmente, eu provocando o EV ou o contrário. Quase sempre com uma pergunta ou uma situação curiosa, às vezes engraçada.
Pois é, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós dois temos um segredo que vamos guardar até o fim desse episódio. Ele só vai ser revelado nos acréscimos. Mas não fica adiantando o arquivo lá pro final, não, hein? Não vale. Se você fizer isso, não vai rolar os acréscimos. Vai travar na hora. Até lá, a gente vai te convidar a viajar no 20º país do Partiu Qatar de outra maneira.
Contar uma boa história é uma arte e dá para fazer isso de centenas, milhares de formas, de diversas formas, Everaldo.
E a que vamos escolher hoje começa numa viagem no tempo há exatos 30 anos.
Era uma vez um reino encantado no norte da Europa. Terra de castelos mágicos, guerreiros vikings, navios piratas e um povo muito feliz.
Mas também um pequeno país, sem muita tradição no futebol, que sonhava com seu primeiro título e tinha diante do espelho a geração mais talentosa de sua história.
Só que ela ainda não era boa o suficiente. Por isso, não podia frequentar o mesmo lugar que os grandes naquele longínquo ano de 1992.
Andava triste pelos cantos porque sabia que tinha faltado muito pouco para chegar à festa. Um ponto para ser mais exato.
Só um convite mágico salvaria o reino das terras planas, desertas e florestas do norte.
E acredite, ele veio.
Uma guerra tirou um dos concorrentes da festa, logo aquele que tinha acabado um pontinho à frente deles e os impedido de participar do grande evento.
Aí os anfitriões foram correndo avisar que eles herdariam a vaga. Claro que aceitaram de pronto, e o reino virou a noite em festa.
Aquela já era uma notícia maravilhosa, mas o melhor ainda estava por vir. A cada encontro com um dos rivais, eles avançavam um aposento no Castelo Encantado.
Até que, quando se deram conta, já estavam no salão principal?
Diante do grande dono da coroa mundial?
E se mesmo convidados já haviam chegado até lá, por que não reivindicar o trono? Afinal, tantos nãos... Eles já tinham ouvido o popular "o não a gente já tem".
E eles foram pro baile, dançaram a valsa e saíram consagrados.
Convidados, consagrados e campeões. Não poderia começar melhor essa viagem.
Com vocês, a campeã europeia de 1992.
Que em Copa do Mundo já foi máquina.
E de uma forma ou de outra, sempre que chega, marca.
Então, partiu Dinamarca?
Partiu Dinamáquina!
Equador,
Costa Rica,
Senegal,
Alemanha,
Holanda,
Japão,
Inglaterra,
Bélgica,
México,
Camarões,
Polônia,
Brasil.
É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes.
Partiu Qatar, Aninha.
Partiu Qatar, EV.
O maior título de nobreza da Dinamarca no futebol veio sim por convite, mas não dá pra dizer que foi injusto.
Nem um pouco. Depois de perder a vaga nas eliminatórias para a Iugoslávia por um pontinho, os dinamarqueses chegaram à Eurocopa de 1992 por conta de um problema político.
A Guerra Civil Iugoslava havia explodido um ano antes, em 1991, e vamos falar mais dela quando tratarmos da Sérvia e da Croácia. Fato é que, por conta de conflitos separatistas na região dos Balcãs, os iugoslavos sofreram sanções políticas e esportivas.
Eles tinham terminado o grupo 4 das eliminatórias europeias em primeiro lugar, um ponto à frente da Dinamarca, mas com o banimento das competições, tiveram seu lugar retirado e dado aos dinamarqueses.
Assim, chegava à Suécia uma geração muito talentosa, liderada no gol por Peter Schmeichel, do Manchester United, e na linha por Brian Laudrup, Poulsen e Christensen.
A Dinamarca demorou a engrenar. Começou empatando 100 gols com a Inglaterra, depois perdeu para os donos da casa e a classificação era improvável contra a França. Mas aí começou o conto de fadas nórdico.
A vitória por 2-1 classificou os dinamarqueses em segundo lugar. Na época, a Euro era um torneio bem enxuto, com apenas 8 seleções em 2 grupos. Os 2 primeiros de cada chave se classificavam já para as semifinais.
E a Dinamarca encarou os campeões europeus holandeses. A geração fantástica de Marco van Basten, com novos talentos como Frank Rijkaard e Dennis Bergkamp.
Depois de um 2-2 eletrizante no tempo normal e na prorrogação, a vaga veio nos pênaltis, 5-4. E com o brilho do excelente goleiro do Manchester United, que pegou o pênalti de ninguém mais, ninguém menos do que Marco van Basten.
In the tournament. Oh, and he hasn't scored now! Schmeichel has saved it from all people! Marco van Basten!
Na decisão, 2-0 na campeã mundial Alemanha. Gols de Jensen e Wilford. Um título incontestável e muito justo, diga-se de passagem.
O que não impede a gente de criticar um antijogo dos dinamarqueses que ficou muito conhecido naquela decisão.
Eu contesto, mas tudo bem. Eles pegavam a bola na defesa, recuavam para o goleiro, aí o Peter Schmeichel segurava a bola com as mãos, matava o tempo e depois jogava para um zagueiro.
Isso se repetiu algumas vezes e motivou a FIFA a fazer o que talvez tenha sido uma das últimas grandes modificações na regra do futebol.
Verdade. A partir de 1993, o goleiro deixou de poder pegar a bola com as mãos quando recuada com os pés. A ideia era justamente impedir um antijogo daquele tipo.
Curioso que a Dinamarca, campeã de 92, nem tinha jogado a Copa de 90 e nem disputaria a de 94.
O que não nos impede de contar outra história incrível sobre esse reino.
Era uma vez um rei viking que fazia sua primeira grande travessia por mares do norte. Ele navegou rumo ao Atlântico para desembarcar no Novo Mundo.
O destino? Terras Astecas. Por lá, encontrou os maiores entre os grandes no torneio mais nobre do planeta.
Há 36 anos, grandes reis já haviam sido coroados. O brasileiro e o italiano por 3 vezes. O alemão e o uruguaio por 2. Muito se falava de um fidalgo argentino baixinho, invocado, que fazia diabruras com as pernas e travessuras com la mano de Dios.
La pelota no se mancha.
Mas havia também lugar nessa fábula para o rei viking desconhecido. Ele ousou desafiar e vencer o tricampeão alemão, o bicampeão uruguaio e um nobre escocês.
No caso do uruguaio, foi uma derrota daquelas humilhantes, 6-1.
Ainda bem que parou no 6. Já tava me lembrando uma coisinha aqui que eu não gosto muito de lembrar.
E lá vem eles de novo.
Calma, calma. Isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. É outro episódio. Pula isso aí. Aí, todos começaram a reparar do novo monarca. Será que ele roubaria a grande coroa dos reis favoritos?
Era hora dos duelos de matar ou morrer. E ele já havia ganhado o apelido de Máquina.
Mas, ao cair em si, ao se dar conta de sua importância, não resistiu à falta de experiência e de tradição.
Foi levado ao chão com requintes de crueldade. Abatido sem dó por Dom Emílio de Espanha. 5-1.
Assim, a aventura em terras astecas mexicanas chegava a um triste fim.
Com a última chance a Espanha. Partiu o tragueiro, pé direito, bateu. Gol! Da Espanha de novo. O tragueiro, 1, 2, 3, 4 vezes no jogo. O quarto gol de Botragueiro.
5-1 para a Espanha. Lá vai a Dinamarca como uma lembrança da Copa. Arriba a Espanha, a nova sensação da Copa.
A eliminação na Copa de 86 do México para a Espanha nas oitavas de final foi especialmente dolorida para os dinamarqueses por 3 motivos.
Primeiro, pelo placar em si. Ninguém gosta de se despedir de um Mundial levando de 5.
Faltam mais de 7.
E de, imagina você levar de 7 e depois ainda tem que jogar.
É, pelo menos de 5 você volta logo pra casa.
Mais humilhante ainda. Vai embora logo, acabou. Bom, mas no caso dinamarquês, pesou a ilusão provocada pela campanha avassaladora da primeira fase. Com vitórias sobre a Alemanha Ocidental, já bicampeã mundial na ocasião, e o Uruguai. Nesse caso, a equipe de Elkjær e Laudrup tinha feito 6 no Uruguai de Enzo Francescoli.
O 100% de aproveitamento na fase inicial tinham começado com uma vitória sobre a Escócia. E esse pacote full pistola da Dinamarca rendeu a eles, inclusive, o apelido de Dinamáquina.
Finalmente, essa foi uma derrota dura também, porque a Dinamarca sabia que a chance de chegar ao Mundial seria pequena. Na época, ainda eram restritas as vagas até para a Europa, não era esse negócio que a gente vive hoje. Tanto que os dinamarqueses só voltariam a uma Copa em 1998.
Mas sabe de uma coisa, Aninha? Esse tipo de contratempo não tira o sorriso deles, não. Eles são considerados um dos 3 povos mais felizes do mundo.
O que você está sentindo agora?
Felicidade.
Claro que a felicidade é um conceito relativo, mas quando você começa a medir índices de qualidade de vida, eles sempre aparecem entre a primeira e a terceira posições, dependendo do ranking utilizado, hashtag eu invejo.
Não, imagina que deve ser muito, muito legal você viver num lugar que o ônibus não atrasa, que você paga a conta, o imposto volta pra você, não é? Vai ser maravilhoso.
Que os serviços públicos funcionam bem.
É, cara, é uma coisa de louco.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
Já sabíamos aqui que a Costa Rica era um bom país para passar a aposentadoria. Agora já temos um candidato para viver mesmo, Everaldo. Mas pensando bem, Evê, eu não sei se eu aguentaria ficar passando tanto frio assim, não.
Eu sei que eu sou voto vencido, mas entre passar muito calor e passar muito frio, eu prefiro passar muito frio.
Meu Deus.
Porque você vai empilhando roupa, uma hora você para de sentir frio. Com 45 graus, você tá pelado e suando. Não adianta nada, assim. Como é que você vence o calor extremo? Tô falando de coisas extremas, entre calor e frio extremo. Como é que você vence esse calor extremo?
O comentário que eu gostaria de tecer nesse podcast, ele não poderia ir ao ar.
Tá.
Devido a questões de idade, pra quem gosta de frio e não do calor. Mas a gente vai seguir aqui no fio da amizade, aqui a nossa amizade está abalada.
Então, é só um pouquinho, daqui a pouco eu volto.
Beleza.
Vamos em frente. Bom, frio faz mesmo por lá, mas sabe que menos do que em outras nações nórdicas. E isso se explica porque a Dinamarca é o país mais ao sul entre todos da região. O inverno não é muito frio, as temperaturas médias nos meses frios batem 0 grau e o verão tem média de 15,7. Acho que você aguentava, viu, Aninha?
É verdade. Quer dizer, é frio, mas poderia ser mais, né? Bom, Evie, acho inclusive que é uma boa hora pra gente falar um pouco sobre o reino da Dinamarca.
Ah, então aquele papo de era uma vez, reino, Mar do Norte e Viking não era só historinha, não?
É historinha, mas também um pouco do nosso grande roteiro de hoje, que tá bem iluminado. E vamos revelar o milagre, Evie, sem dizer o santo. O autor da inspiração só vai ser dito lá nos acréscimos. Ah, a gente também foi pego de surpresa! Ah!
É, Aninha, mas eu acho que já dá pra falar um pouco mais de um dos berços da civilização Viking.
Era uma vez o povo que habitava as terras do norte, entre os séculos 8 e 11. Eram navegadores, piratas, exploradores, guerreiros e comerciantes que se lançavam ao mar para expandir seus domínios e conquistar povos.
Os vikings navegavam em embarcações leves à vela e remos chamadas dracares para viajar do Oriente até terras da Islândia, Groenlândia e o equivalente à Península Ibérica, além do que hoje é o Reino Unido.
Reis dinamarqueses como Canuto II chegaram até ocupar o trono inglês no século 9 e estabelecer uma dinastia no que chamamos Escandinávia e nos países nórdicos.
Não é a mesma coisa Escandinávia e Nórdico?
Não exatamente. Escandinávia é uma região de terras ao norte da Europa que forma uma península, local de litoral muito grande, gelado e de diversos lagos. Tecnicamente, Escandinávia é formada por Dinamarca, Suécia e Noruega, um país que acontece nada lá, né?
E os países nórdicos?
Eles já englobam uma área maior, incluindo a Finlândia e as Ilhas do Norte. Islândia, Ilhas Faroe, Groenlândia. Inclusive, Ilhas Faroe e Groenlândia fazem parte do Reino da Dinamarca. Nórdico tem raiz em do Norte.
E todos eles, curiosamente, são representados por uma bandeira com uma cruz. O que muda são as cores do fundo e da Cruz.
Obrigada, estou sendo apresentada essa curiosidade agora. No caso da Dinamarca, fundo vermelho com cruz branca. Da Finlândia, fundo branco com cruz azul. E da Suécia, fundo azul com cruz amarela. Noruega, cruz azul em fundo vermelho e por aí vai.
Se ainda não chegamos ao Era Uma Vez um Reino, então é bom dizer. Era uma vez uma monarquia que surgiu por volta do século VII em terras nórdicas. A Dinamarca foi unida pelo rei Haroldo I, também conhecido como Haroldo Dente Azul, em 958.
Como é o Bluetooth, hein?
É, Haroldo Bluetooth.
Depois do Barba Ruiva, agora tem o Dente Azul?
Pois é, exatamente.
Harald Blatand era o nome do cara no alfabeto rúnico, usado antigamente em países germânicos e da Escandinávia. E isso queria dizer em dinamarquês Haroldo Dente Azul mesmo. Ele uniu e pacificou regiões da atual Dinamarca com a construção de 5 fortes em locais estratégicos. E então, anexou a Noruega e fez um cambalacho familiar ali para ter também a Suécia, mas isso acabou não durando muito tempo.
Alô, Cristina Rocha, é o caso de família aqui, Viral.
Pois é. Uma curiosidade, Aninha, é que Dente Azul, em inglês, é Bluetooth. E se você está pensando que a tecnologia de transmissão de dados tem relação com o Haroldo, acertou em cheio. Inclusive, a empresa sueca que trabalha no desenvolvimento dessa tecnologia tem uma pedra em homenagem ao Dente Azul na sede da empresa. A ideia é representar, pela história de Haroldo, o que a tecnologia pretende fazer: unir o mundo dos dispositivos móveis.
Caramba, Viraldo Marques, daqui a pouco vão dizer que o Wi-Fi também é homenagem a um mineiro. Wi-Fi.
Ai, meu Deus do céu. Fala, tempo. Tempo. Essa foi no fígado.
Depois desse time-out, voltamos ao roteiro. Legais eram os nomes das figuras, né? O Haroldo Dente Azul sucedeu seu pai, Gormo, o Velho, e deu origem na linhagem sucessória ao Sueno Barba Bifurcada.
Meu Deus, fazia uma curva.
É. Saiu em dois. Ó.
Como seria isso? Tipo a barba do Patrick que joga no São Paulo? É do Conde.
É, o bigode. Não sei, seria tipo uma calvície bifurcada, um caminho de rato.
Meu Deus do céu. Ai, ai. Voltando aqui ao roteiro. Era uma vez um reino dinamarquês. Tanto fez que na segunda vez, em linguajar futebolês, pisou no solo francês.
Se a Copa lhes era cara e a chance bem rara, uma coincidência bizarra começa e não para.
Veja que cenário trouxe o sorteio. Como adversário, o francês logo veio.
Uma vez, vá lá, é circunstância. Duas, quem sabe, redundância. Agora 4 em 6 não cabe, é implicância.
A volta dos dinamarqueses aos mundiais, em 1998, deu início a uma série que se repetiria em 2002 e 2014, continuaria em 2018 e teria seu 4º capítulo em 6 possíveis, agora em 2022, no Catar.
Quando saiu o chaveamento do Mundial de 98, os dinamarqueses devem até ter lamentado enfrentar os anfitriões na primeira fase, o que se justificou, derrota por 2-1, mesmo assim não comprometeu a vaga na fase seguinte.
Não esperavam que o sorteio da Copa seguinte, em 2002, daria uma chance tão rápida de revanche. E ela foi muito bem aproveitada. Vitória por 2-0, que eliminou os então campeões do mundo.
Ergue o braço, Vitor Melo Pereira. O Aleleble virou a Dieleble. O Vamos Azuis virou a Deus Azuis. E a França vai embora.
A Dinamarca não se classificou para a Copa de 2006 e em 2010 não encarou os franceses. Em 2014, não veio ao Brasil. E em 2018, no retorno ao Mundial, adivinha no grupo de quem estava?
Olha aí, Brasil! Da França de novo. Empate sem gols que classificou as duas seleções. A exemplo do que tinha acontecido no jogo entre elas em 98, mesmo que lá a Dinamarca tivesse perdido.
E só para não fugir à regra, em 2022 as bolinhas jogaram a Dinamarca no grupo da França!
Oi, Vê. Esse é o episódio que eu estava com mais ansiedade para que chegasse.
Sim, imagino. Afinal de contas, a senhora está já há semanas, há meses, apostando que a Dinamarca vai longe.
Sim,
nessa Copa.
Sim, eu acho que a Copa, como vai ser muito regular, ela vai deixar para trás favoritas e eu chamo de seleção emergente. E eu não feliz com isso, eu apostei com o Galvão Bueno, que eu sei isso, que ela seria uma surpresa.
Quer saber de uma coisa? Eu sei lá.
É, surpresa para você é chegar até onde?
Ah, uma semifinal.
Uma semifinal.
Eu acho. Caramba. Eu acho. Então, realmente, acho que vai ser uma Copa de regularidade, né, para as demais seleções. E acho que a Dinamarca é uma seleção bastante competitiva. Todos os seus jogadores, seus principais jogadores, eles são linha de frente nos seus clubes. Né? Então, assim, é um bom lateral, um bom zagueiro, um bom goleiro, um bom meio-campo. Então, por isso que eu acho que vai dar bom.
Eu tenho argumentos mais ou menos semelhantes para puxar o meu Senegal.
É.
E o Senegal é por aí também, assim, tem o melhor goleiro do mundo, tem o Sadio Mané, tem o Koulibaly, enfim. Mas então, só pra gente fechar, é Dinamarca e França nesse grupo ou você acha que a Austrália e Tunísia podem aprontar?
Não, é Dinamarca e França em segundo, que vai dar treta, tá, Pogba, né? E Mbappé.
Nessa ordem, Dinamarca em primeiro, França em segundo, assim. Printa aí, Brasil.
Printa
aí e em dezembro a gente fala sobre. Porque eu digo dezembro porque dezembro é quando vai terminar a primeira fase, né? A terceira rodada da primeira fase é ali pelo comecinho de dezembro. Então a gente já vai conseguir saber se isso aí se confirma ou não.
Pra me ajudar nisso, a confirmar as minhas expectativas, a gente vai trazer ele.
Ah.
Alexandre Losetti, Viral do Mar.
É isso aí, que rolem os dados, então, da Dinamarca, Losetti.
Alô, meus queridos Everaldo e Ana Thaís, eu vou lançar uma ego trip, se vocês me permitirem, até Copenhague, pra falar dessa Dinamarca, porque no ano passado, antes da Euro, eu escrevi no GE que ela tinha tudo para ser a melhor coadjuvante do torneio e nem mesmo aquela cena assustadora da parada cardíaca do Eriksen impediu a seleção de chegar à semifinal contra a Inglaterra. E olha que só perdeu com um penaltizinho bem do caseiro, hein? Mas o que me fez considerar à época a Dinamarca uma força foi a campanha no início das eliminatórias da Copa sob o comando do técnico Kasper Hillman, campanha que veio a se confirmar depois. O Hillman assumiu em 2020 e a única derrota na eliminatória aconteceu na última rodada, quando a classificação já tinha sido garantida. A força do grupo está bem dividida em todos os setores, desde o gol com Kasper Schmeichel, filho do histórico Peter Schmeichel, goleiro da seleção campeã europeia de 92 e daquela que fez um jogaço contra o Brasil em 98 na Copa e tinha os irmãos Laudrup como protagonistas. A zaga dessa atual seleção tem Andreas Christensen, que trocou o Chelsea pelo Barcelona, rápido e eficiente na bola aérea, e o capitão Simon Kjær, que chamou atenção pela forma como agiu quando o Eriksen passou mal, como o verdadeiro líder que ele também é em campo. No meio-campo, o Pierre-Emile Højbjerg e o Thomas Delaney formam uma dupla de volantes bem firme sem a bola e que começou a participar mais do jogo ofensivo. À frente deles, o Eriksen, felizmente recuperado. E quando ele teve que se afastar, a seleção viu a ascensão de Mikkel Damsgaard, jovem de 22 anos, que desabrochou e tem um futuro brilhante jogando pelos lados e por dentro. Agora, se eu sugerisse um jogador para vocês ficarem de olho, seria o ala esquerdo Joachim Meili, que na Atalanta da Itália joga como lateral direito. Ele é destro. Mesmo assim, pela esquerda é o melhor caminho de ataque da Dinamarca, tanto que durante os últimos meses desse ciclo de Copa foi o vice-artilheiro da seleção. Como o time costuma jogar com três zagueiros, ele está atacando quase o tempo todo e mesmo quando o Hillman muda o sistema, ele continua super ofensivo. Agora eu vou contar uma historinha. O mais legal dessa seleção tão interessante é que o ciclo começou com um time quase amador. É isso mesmo, no primeiro jogo pós-Copa, em setembro de 2018, os jogadores profissionais estavam rompidos com a federação por divergências sobre direitos comerciais e imagens. Então, reuniu-se um time de estudantes, vendedores, jogadores de futsal para enfrentar a Eslovênia, que acabou ganhando por 3-0. Mas eu juro que no Qatar eles vão ser bem mais fortes do que isso, viu, Aninha e Evê? Até mais!
O futebol dinamarquês não é das ligas domésticas mais fortes da Europa. Naquela linha do que já falamos dos campeonatos polonês, por exemplo, suíço e o belga.
Pois é, o principal time do país é o Copenhague, que, vez por outra, fura a etapa eliminatória da Liga dos Campeões e vai para a fase de grupos. Em 2011, inclusive, chegou às oitavas de final.
Mas acabou sendo eliminado por aquele time que me irrita tanto, mas que eu, infelizmente, torço, que é o Chelsea. Que pena para eles. O Copenhague, em EV, tem 13 títulos e só perde em conquistas para o extinto KB, que na verdade se juntou com o Bold Kluben em 1992 para formar o próprio Copenhague. Ou seja, o filho só tem menos títulos do que o pai, com 15.
E para saber como é essa história de viver, trabalhar e jogar na Dinamarca, vamos convocar aqui no Partiu Qatar o Evander. Que Evander? Aquele que deixou o Vasco da Gama
sem que o torcedor sentisse muita saudade, na verdade, né? Em 2018, foi negociado com 23 anos para o Midland, inicialmente por empréstimo, e depois de uma temporada, a equipe da Dinamarca exerceu a opção de compra e adquiriu o jogador por, na época, valores aproximados de 10 milhões e meio de reais. Fala, Evander, bem-vindo ao Partiu Qatar.
O estilo de vida das pessoas aqui é bem diferente. O dia começa bem cedo e acaba cedo também. Eu não tive muita dificuldade em me acostumar aqui em relação à vida e à comida, por exemplo. Acho que foi mais a questão do frio mesmo. Além de ser frio, é um país que venta muito. Futebol não é esporte número um na Dinamarca, mas a cada ano que passa vem crescendo bastante. Desde quando eu cheguei dá pra ver a evolução e a cada dia que passa o esporte vai ganhando mais fãs. Eles estão bem confiantes para a Copa do Mundo. Eles não esperam ganhar, obviamente, mas estão confiantes de que podem fazer uma boa campanha. A seleção foi uma das primeiras a se classificar para a Copa, então isso animou muito eles.
A Dinamarca é uma monarquia constitucional, seguindo o modelo clássico desse tipo de governo, principalmente na Europa. Quem manda, de fato, é o primeiro-ministro.
Primeiro não, EV. Primeira, no feminino, Mette Frederiksen, desde 2015 no cargo. Aliás, é bom dizer que a rainha Margarida II também é mulher, o que é normalíssimo. Afinal, claro, o país é a Dinamarca. A rainha Margarida está no comando da nação desde 1972.
A Dinamarca é um território não muito grande ao norte da Alemanha e ligada à Suécia por uma ponte. Na verdade, é formada por 443 ilhas, acredite, 76 delas habitadas.
A parte continental do país se chama, Ana, tá brincadeira, chama-se Jutlândia, e é a que faz fronteira com a Alemanha. E a ilha mais importante, Zelândia, por favor, não confundir com Nova Zelândia, é onde está a capital Copenhague, aliás, a cidade mais populosa também.
Populosa é um termo relativo, né? Porque aqui nós estamos falando de pouco mais de 500 mil habitantes que vivem em Copenhague e outros 300 mil em Aarhus, a segunda cidade mais populosa. No país, vivem cerca de 5 milhões de habitantes, que é menos da metade da população só da cidade de São Paulo, isso sem contar Osasco, Barueri, etc, 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 da região metropolitana.
A gente tá em tanta sintonia que eu pensei em Osasco mesmo.
Cachorro quente.
É, também.
E é em Copenhague, EV, que fica um dos lugares mais curiosos do mundo, a cidade livre de cristiania, uma comunidade hippie regida por suas próprias leis no meio da capital dinamarquesa.
Nos anos 70, uma área no bairro de Christianshavn, que era militarmente usada, foi abandonada. Aos poucos, algumas famílias foram se mudando para lá, ocupando esse espaço.
O bairro e seu jeito de viver foi gerando curiosidade. E hoje em dia, cerca de 1.000 pessoas vivem lá, nessa área de apenas 340 mil metros quadrados. Sem contar os muitos turistas que visitam ou que só têm entrado lá para fazer compras, seja de lembrancinhas mais baratas, pois lá não existem impostos, ou até consumir drogas leves, como maconha, o que não é permitido no resto do país. Vale lembrar que o comércio delas também é proibido pelas leis da Dinamarca.
O lugar é conhecido por ser autogerenciado sob alguns princípios como reciclagem, arte e colaboração entre os vizinhos. E são tão independentes que ao sair do bairro existe uma placa: você está entrando na União Europeia, avisando que você está de volta a Copenhague.
A Dinamarca, aliás, pertence sim à União Europeia, mas tem sua moeda própria, a coroa dinamarquesa. Um euro vale pouco mais de 7 DKKs. Sigla da coroa.
Manter a moeda, além de questão econômica, é uma forma de preservar as tradições reais, já que estão cunhadas em suas faces figuras de monarcas históricos e até mesmo da atual rainha, a Margarida II.
Curioso é que a maior área da Dinamarca não está nem perto da Europa. A Groenlândia é a maior ilha do planeta, com muito pouca gente, cerca de 50 mil pessoas, e quase toda com temperatura negativas durante o ano. É pra lá que eu vou mandar o Everaldo Marx daqui pra frente.
Não precisa exagerar, você é extremista e não faz isso comigo. Fica, ó, tinha voltado, a sintonia tava boa, não sei se for Osasco, cachorro
até o próximo episódio.
Não, aí não, Osasco, cachorro quente, pau cachorro quente de Osasco, com aquele monte de complemento lá, inclusive o purê pra dar aquela.
Sabia que no Rio de Janeiro o cachorro quente tem ovo de codorna?
Mas tem purê?
Não.
Então, o purê.
Ele gruda tudo.
Então, ele é ele dá aquela cimentada, entendeu? Por isso que só dá pra fazer um cachorro quente com 200 mil complementos se tiver aquele purêzinho no final.
A Groenlândia fica ali do lado do Canadá e perto do Polo Norte. E mais de 85% do território não é habitável.
Chega de passar frio aqui no Partiu Qatar, Everaldo.
Tá bom, chega de passar frio. Então, era uma vez um jogo quente, assim, bem pra frente, pra quem gosta de bola. Dois aviões a 600 por hora.
A Dinamarca, no segundo mundial, vinha cheia de moral. Nas oitavas de final, fez miséria. 4-1 na Nigéria.
O Brasil repetia a receita,
goleava por 4, Ronaldo inspirado, Chile despachado, não deixava suspeito.
A geração de ouro da Euro jogava um futebol puro, mas se brilhava no ataque, lá atrás não era nem um pouco seguro.
O Brasil, distraído, nem percebeu numa cobrança rápida. A defesa cedeu, a Dinamarca atacou, a zaga dormiu, o placar mexeu. 1 a 0, entendeu?
Olha a Dinamarca chegando, a bola tocada para trás! Gol! Jorgensen! Com menos de 2 minutos!
Mas tinha Ronaldo, havia Bebeto, brilhava Rivaldo. Espaço descoberto, o talento apareceu, a virada nasceu. Pro intervalo, o Brasil desceu, 2 a 1 era seu.
Olha o gol, Rivaldo! Olha o gol, Rivaldo! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol!
Ah, mas o que dizer de Roberto Carlos? Decisão errada, bicicleta furada e a meta vazada virava pose para uma Dinamarca ousada.
Roberto Carlos furou, Brian Laudrup bateu, gol! Da Dinamarca! A graça do Brian Laudrup!
E uma foto deitada, chutar era preciso. Rivaldo era preciso. E nem preciso dizer, quem tem um 10 daquele, tem a vaga assegurada.
Tem Ronaldinho, tem Bebeto, partiu, Rivaldo bateu!
A Dinamarca restou mais um bom conto de fadas.
Aquele 3-2 do Brasil sobre a Dinamarca, em Nantes, na França, para muitos foi o jogo mais espetacular do Brasil naquele Mundial.
Superou até mesmo o 1-1 de Marselha na semifinal contra a Holanda ou os 4-1 sobre o Chile nas oitavas em Paris.
Fato é que a Dinamarca valorizou demais a passagem do Brasil pelas quartas de final rumo à semi.
Temos quase 47 minutos, Colding. O Brasil vai se classificando, vai sofrendo e vai acabar! O Brasil é semifinalista! O Brasil está na semifinal! 3 para o Brasil, 2 para a Dinamarca!
Depois de outra campanha impecável em 2002, como tinha feito em 1986, os então invictos dinamarqueses se despediram do Japão e da Coreia do Sul com derrota também nas oitavas de final.
Levaram outra traulitada. Gente, eu amo essa palavra, usem sempre. Dessa vez da Inglaterra, que acabaria, por sinal, caindo para o Brasil nas quartas. Aos dinamarqueses restaria aguardar mais 8 anos até a Copa de 2010.
Dessa vez, sem a França pelo caminho, fez o pior Mundial de sua história, caindo na primeira fase num grupo bem modesto, que tinha Japão, Camarões e apenas a Holanda de mais forte.
A Dinamarca não conheceu o território brasileiro, pelo menos não numa Copa do Mundo, e foi voltar só na Rússia para outra vez ficar pelo caminho nas oitavas, eliminada nos pênaltis.
Até ali, o trabalho era quase perfeito, inclusive com a meta intacta contra os futuros campeões franceses. Isso graças, em boa parte, ao excelente trabalho de outro Schmeichel, goleiro como o pai Peter.
Kasper já tinha feito história na Premier League em 2016, levando o improvável Leicester ao primeiro título de sua história.
Fechou o gol também na Rússia, até onde deu. Nas oitavas, pegou 2 pênaltis, mas não pôde se responsabilizar pela falta de pontaria dos seus companheiros. A Dinamarca tombou diante da futura vice-campeã Croácia.
Verdade.
Croácia e Dinamarca em Novgorod. Com 50 segundos, a zaga da Croácia ficou olhando a bola na área. E Jorgensen mandou pro gol. Aí a sorte, ou o azar, mudou de lado 2 minutos depois. Cruzamento, um bate-rebate esquisito na área e gol da Croácia. Esse começo agitado parecia propaganda enganosa. O jogo terminou empatado, foi para a prorrogação e seguiu meio sem graça. Mas aos 10 minutos do segundo tempo extra, pênalti para a Croácia. O craque Modric bateu, mas quem estava no gol era o herdeiro da dinastia Schmeichel, para a alegria do pai que assistia na arquibancada. Pela segunda vez no dia, a vaga foi decidida nos pênaltis. E era dia dos goleiros. Schmeichel pegou mais 2 cobranças. É, mas o goleiro croata estava mais inspirado. Subasic defendeu 3 pênaltis e botou a Croácia nas quartas. Terminou 3-2.
A primeira cobrança foi desperdiçada pelo principal jogador dinamarquês naquela competição, o ótimo jogador do Tottenham na ocasião e camisa 10.
É Subasic contra Eriksen. Começando a decisão de pênaltis aqui em Nizhny. Eriksen na bola, bateu! Errou! Errou! Agora Subasic pegou a cobrança de Eriksen. A bola ainda tocou na trave.
Christian Eriksen já levava mais de 100 jogos com a camisa da seleção quando voltou a defender a Dinamarca na primeira competição oficial em que poderiam contar com o apoio da torcida.
A Euro 2020, disputada no ano seguinte por conta da pandemia da Covid-19. Teve estádios novamente cheios e foi pulverizada em diversas sedes, uma delas Copenhague.
A estreia diante da Finlândia tinha tudo para ser um dia de festa, com os dinamarqueses abarrotando o estádio Parken.
Era uma vez um coração que parou de bater.
De repente.
Sem aviso prévio.
Sem nenhum tipo de sinal.
12 de junho de 2021.
42 minutos do primeiro tempo.
Um lance isolado na lateral.
Eriksen desaba sozinho.
Arremesso lateral para a Dinamarca, que dominou o primeiro tempo. Opa, caiu direto o jogador da Dinamarca no chão, hein? Desacordado. É o Eriksen. Nossa, que cena forte do Eriksen no chão. Aos 42 minutos, corre pro atendimento. Fazendo massagem cardíaca nesse momento, o Eriksen. Os jogadores viram de costas. Ninguém quer ver esse momento, Paulo Nunes. A gente não queria estar aqui também transmitindo esse momento tão tenso do Eriksen, o craque. Nossa, o pessoal chorando, todo mundo vira de costas ali. O Eriksen é o principal jogador dessa seleção, né? São 29 anos, referência do time. E a galera vira de costas realmente porque é um momento difícil. Vai dar tudo certo, Eriksen. A gente está aqui na torcida. Nós estamos na torcida. O Brasil inteiro está na torcida. O mundo inteiro está na torcida por você, Eriksen.
Quem não se lembrava do camaronês Fué, em 2003, do húngaro Ferrer ou do brasileiro Serginho, em 2004. Casos de morte súbita em campo.
A cena era parecida. Um jogador tombava inerte, sem motivo aparente. A equipe médica corria, o desfibrilador era acionado, o time de paramédicos tentava a ressuscitação cardiopulmonar, a ambulância levava o jogador e a notícia era a pior possível.
Não naquela primeira rodada da Euro, não naquele 12 de junho. Enquanto os companheiros de Eriksen criavam um cordão de isolamento da cena, os paramédicos trabalhavam incansáveis. E por mérito da ciência, ou por milagre divino, quem pode dizer o quê? Eriksen retomou os sentidos e voltou à vida.
O atendimento no gramado levou 11 minutos e 14 segundos. Eriksen reagiu após precisar até mesmo de massagem cardíaca e uso de desfibrilador. Sabrina Jensen, mulher de Eriksen, chegou a ir ao campo e foi acalmada pelos colegas do marido. O médico da Dinamarca disse que quando chegou até o Eriksen, ele estava virado de lado, respirando, mas dava para sentir o pulso do jogador. Do nada, isso mudou. Todos viram. Então, eles começaram a fazer a massagem cardíaca. Com a ajuda rápida de toda a equipe médica, eles conseguiram trazer o Eriksen de volta. Ele saiu de campo de maca, acordado e acompanhado por outros jogadores. Então, veio a confirmação da Federação Dinamarquesa. Eriksen estava acordado, com quadro estável, e passando por exames no hospital. As informações foram repassadas aos 25 mil torcedores que não saíram do estádio. E todos começaram a cantar e festejar nas arquibancadas.
Quase tão incrível quanto a recuperação do meia, que voltaria a jogar já no ano seguinte, agora em 2022, foi a campanha da Dinamarca dali pra frente.
Só um parênteses, eu estava nessa transmissão com a Renata, né? Eu, a Renata e o Paulo Nunes.
O Twitter da Euro, o UEFA Euro 2020, conta verificada, diz que o jogo foi suspenso devido a uma emergência médica.
E na hora que ele caiu, eu estava fazendo a transmissão via Skype, porque nós estávamos ainda naquele esquema da pandemia. E eu não vi na hora que ele caiu. E eu tentei voltar na minha casa, né, pelo Globoplay para poder acompanhar a imagem, e não dava para entender o que tinha acontecido, porque eu acho que o comportamento dos jogadores cercaram ele, né, para não ficar todo mundo acompanhando, e o próprio respeito da transmissão da UEFA de não filmar o cara ali passando mal. Então isso foi uma cena que ficou muito marcante para mim nesse jogo.
Eu tava em casa assistindo e aí eu fui ao Twitter para tentar procurar informações até para ajudar a apuração geral, porque nessa hora você é jornalista acima de qualquer coisa. Procurando jornalistas, ver se eu encontrava um tweet de alguém que estivesse no estádio, alguma coisa assim, até que veio a informação depois do jogo interrompido e tudo mais e tal. Mas assim, acho que todo mundo se lembra. Bom, você estava na transmissão, mas acho que todo mundo que acompanha futebol e que estava vendo aquele jogo se lembra do que estava fazendo nesse dia e de como reagiu àquele momento.
Até hoje eu não entendi muito eles voltarem o jogo, assim, porque foi impressionante como mudou, né? Óbvio, né? O cenário dos jogadores ali, a concentração, foi tudo muito difícil, assim mesmo. E muitas informações. E também vale ressaltar a coordenação do nosso querido Rafael Najib, porque comandar tudo aquilo com a enxurrada de informações que iam chegando pra ele foi um dia de muito trabalho, assim, e eu acho que eu nunca vou me esquecer disso.
Bom, assim como a Dinamarca voltou para a Eurocopa, a gente volta para o roteiro aqui para seguir falando da campanha dinamarquesa dali para frente, pós-episódio do Eriksen.
É isso aí, Evê. Depois de perder aquele jogo de estreia por 1-0, se recuperou, fez 4 na Rússia em Gales, passou pela República Tcheca e por muito pouco, mas muito pouco mesmo, não desbancou a Inglaterra em Wembley para voltar a uma final de Euro.
Para repetir a fábula de 29 anos antes.
A Dinamarca saiu na frente, sofreu empate, resistiu até a prorrogação, quando um pênalti muito, muito discutível acabou selando o destino dos dinamarqueses.
Raheem Sterling, no mano a mano, é do jeito que ele gosta, na linha de fundo. Sterling passou ainda, Sterling caiu, pediu um pênalti. Pênalti! É pênalti para a Inglaterra! Derrubado Sterling, pênalti para a Inglaterra! PC, pênalti?
Luiz, tô analisando aqui por todos os ângulos. Pra mim, não houve o pênalti.
Harry Kane cobrou, Schmeichel chegou a defender, mas a bola voltou nos pés do atacante. Inglaterra 2-1.
Kane contra Schmeichel. Kane bateu o pênalti, Schmeichel pegou Kane! Gol! É da Inglaterra! Harry Kane! Schmeichel não acredita, ele pega o pênalti e ninguém chega no rebote. O rebote ficou afeição para Harry Kane.
Ainda assim, Evê, foi uma participação muito honrosa dos dinamarqueses e eles ganharam a minha torcida na Copa do Mundo.
A campanha deles nas eliminatórias da Copa não deixa dúvidas de que aquele não foi um acidente de percurso. Em 10 jogos, 9 vitórias e apenas uma derrota.
Junto com a Alemanha, a maior pontuação de um classificado para o Qatar na zona europeia. 27 pontos em 30 possíveis.
Aninha, com tudo isso, você ainda não se convenceu a dar uma chance para a Dinamarca?
Não, eu dei chance como time e como país eu vou deixar para lá, tá, Everaldo? Que esse negócio de passar frio na Dinamarca não é comigo, não.
Mas não é tão frio assim.
Eu não achei 15 graus para mim é muito.
Bom, saiba então de cara que você está perdendo o parque de diversões mais antigo do mundo, os Jardins de Tivoli ou simplesmente o Tivoli Park.
Tivoli, tipo, não é aquilo que tem aqui no Brasil não, né, Everaldo?
Era uma vez, Aninha, um oficial do exército dinamarquês que tinha um lema: quando as pessoas estão se divertindo, elas não estão pensando em política. Em 1843, Jorg Carstensen convenceu o rei Cristiano VIII de que, baseado nesse lema, poderia ceder a ele um terreno na parte oeste de Copenhague.
Nascia ali um parque de diversões, Everaldo Marque. Parque de diversões, com mais de 60 mil metros quadrados, com o nome de Tivoli e Walhall. Tivoli, em alusão ao Jardim de Tivoli, em Paris. E Walhall, que vai se chamar Walhall agora, aqui em relação às minhas manifestações. E Walhall, em homenagem aos Jardins de Walhall, em Londres.
E essa não é a única referência de diversão nem de infância na Dinamarca. O Lego, brinquedo mundialmente conhecido por te permitir montar blocos encaixados e articulados, é uma empresa dinamarquesa.
Chocada.
Eu já sabia, sabe por quê? Eu comprei um pro meu filho no começo do ano. Veio com uma peça faltando. Aí você pede no site, eles te mandam de graça. Só que demorou 2 meses pra chegar. Por quê? Porque vem da Dinamarca. Olha, aí você tem que retirar no correio, assinar, não sei o que lá. É uma viagem internacional de uma pecinha. Que
legal, cara. Né? Inclusive, Evê, na pequena cidade de Bylon, você pode visitar a Legoland original, que data de 1968 e depois acabou sendo replicada em outras 7 cidades do planeta.
Inclusive, tem uma na Inglaterra, uma dessas 7 cidades. É Windsor, na Inglaterra, onde fica o castelo. Uma vez eu fui de férias pra lá com a minha família em 2017. Aí a gente conheceu o castelo, a Beth não tava lá na época. E aí a gente foi pra Legoland, meu filho pirou. Eu pirei, se eu pirei, imagina meu filho que tinha 7 anos na época. Bom, acho que não dá pra dizer que falta encaixe, né? No time do professor Kasper Hullmann, pelo menos inspiração pra isso com o Lego não falta por lá.
Então, EV, bora pros acréscimos, né?
Era uma vez um mistério pronto para ser desvendado. Será que você, ouvinte, já desconfia?
Como dirá Gavão Bueno, bora lá?
Bora!
Bora lá, pros acréscimos! Na ciência, nas artes, no cinema e na cultura em geral, sobram dinamarqueses craques naquilo que fazem.
Personagens conhecidos e importantes para a humanidade, cada qual na sua área.
Podemos citar o filósofo existencialista Søren Kierkegaard, o físico Niels Bohr, fundamental para a elaboração do modelo atômico e da física quântica, ou mais recentemente, o cineasta Lars von Trier e seus filmes provocativos.
Mas nenhum tem uma contribuição tão decisiva quanto um escritor de contos e fábulas infantis.
Razão pela qual nós conduzimos esse episódio da Dinamarca de uma maneira diferente, como se contássemos uma história, ou melhor, várias. Enfim, está desvendado o mistério deste partiu Catar.
Era uma vez um gênio que criou obras como O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Vendedora de Fósforo e também A Pequena Sereia.
Histórias conhecidas e amadas no mundo inteiro, filho de um sapateiro e uma lavadeira. E mais interessante, as histórias foram escritas numa língua que hoje é falada por menos de 6 milhões de pessoas.
Hans Christian Andersen, autor de Contos de Fadas, um dos escritores mais traduzidos do mundo.
Hans Christian Andersen nasceu em Odense, na Dinamarca, no dia 2 de abril de 1805. Escritor e poeta de contos infantis, publicou 168 fábulas e 156 títulos para crianças.
Graças a ele, o dia 2 de abril é até hoje celebrado como o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil.
A leitura na infância, ela precisa ser estimulada para que ela continue depois. E aqui no Brasil, eu acho que nós somos de gerações um pouco diferentes, eu sou quase uma década mais velho que você, mas acho que nós aqui no Brasil nos alfabetizamos e tomamos gosto pela leitura mais com os quadrinhos do que com os livros. A Turma da Mônica eu acho que é uma referência para todos, pelo menos para mim, não sei se para você, mas para minha geração a Turma da Mônica é uma referência muito grande. Eu me lembro que da primeira vez que eu encontrei o Maurício de Souza, eu dei uma travada. Eu tive a felicidade de encontrar o Maurício duas vezes. A primeira eu falei, cara, é o pai da Mônica, do Cebolinha, do Cascão e tal. E foi muito importante para mim a revista em quadrinhos no meu processo de alfabetização, até porque os gibis eram muito mais acessíveis do que os livros de leitura pelo preço mesmo. E as bibliotecas públicas em São Paulo, nas regiões de periferia onde eu morava, elas não eram muito comuns. Então a dificuldade ao acesso ao livro tem a ver também com os custos e tudo mais. Então o gibi acabou suprindo essa deficiência, essa defasagem.
Eu, particularmente, como eu morei numa cidade pequena, a biblioteca da cidade era praticamente na rua, pertinho da minha casa, assim, era um quilômetro da minha casa, mais ou menos.
Dava pra ir a
pé. Dava. Depois ela acabou se mudando do centro. Então eu saía do colégio e passava nessa biblioteca. E eu fui, assim, forjada em duas leituras. Os gibis, claro, né? Mas eu li muito Monteiro Lobato. Foi a primeira série de livros que eu li, né? Hoje em dia tem uma galera, assim, também quis cancelar o Monteiro Lobato. Mas a época, né, gente, tô falando isso no começo dos anos 90, era aquilo que tinha, assim, era muito legal, porque depois você assistia a série, fazia todo sentido. E depois, mais velha, que eu acho que você também vai lembrar, eu li muito a coleção Vagalume.
Eu ia falar dela agora, tava com ela na cabeça.
O Rápido do Garoto de Ouro.
Os caras velhos do Diabo. É. Exatamente, é sensacional. Inclusive, eu procurei a coleção Vagalume pra comprar pro meu filho.
Ai, demais.
Não achei. Eu teria que resgatar em sebos e tal, porque acho que ela não foi editada mais vezes. E com relação aos livros do Monteiro Lobato, eu, quando tinha já uns 15, 16 anos, eu ganhei uma série de livros e revistas de uma pessoa que morava no prédio onde eu vivia, e a pessoa, enfim, estava se livrando tinha que diminuir o voo, tinha que deixar de ser acumulador em casa. E aí acabou me passando uma série de revistas de automobilismo, que eu guardei com muito carinho até meus 30 anos de idade, e livros do Monteiro Lobato, assim, dos anos 60, editados nos anos 60, então
caramba.
Você vê a tipografia da época, as ilustrações mais limitadas em relação àquilo que a gente vê hoje e tal, mas eu tive acesso a muitas obras do Monteiro Lobato já depois dos 15, 16 anos de idade. E o Pato Donald número 3.
Nossa!
Publicado, republicado assim em 1961, 62, era um gibi de três cores só, branco, preto e vermelho, ele não era todo colorido, né? Só havia possibilidade dessas três cores para colorir todos os quadrinhos. E depois eu acabei me desfazendo desse gibi num sebo, e eu vendi acho que por R$200 um gibi.
Nossa.
Dava quase pra conseguir uma figurinha dourada do Neymar.
Ai, Everaldo Marques.
Bom, era uma vez um episódio do Partiu Catar.
Será essa a vez da Dinamarca?
Não sei, mas você apostou com ele, Galvão Bueno.
Bora lá
pro sorteio. Atenção.
Muito bem, momento que todos esperam. Estamos terminando o episódio da Dinamarca e no próximo episódio, um país da CONCACAF. Faltam dois. México e Estados Unidos. Estados Unidos e México. México e Estados Unidos. Atenção! México!
Eu tenho a sensação que o México está em todas as Copas do Mundo desde sempre, porque eles estão sempre na Copa do Mundo. Essa, inclusive, quase não foram e acabaram indo.
Se a gente não falar de Chaves, eu vou embora desse negócio, hein?
Afinal, todo mundo que vai pro México sempre acompanhou muita cultura através de Chaves, segundo Daniel Alves.
E temos que falar também de Viva a Vida é uma Festa. É impossível assistir essa animação sem chorar.
E sem falar do Silvio Santos também, né, gente? Que trouxe a cultura do México através das grandes novelas, né?
Ah, volta pro seu lugar, volta pro seu lugar, Arinha! O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros.
Produção de Denise Bonfim e apoio operacional de Lucas Garbelotto e Maurício Mota. Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.
Marrocos,
País de Gales,
Croácia,
Argentina,
Sérvia,
Arábia Saudita,
Suíça,
Irã,
Portugal,
Austrália,
Gana,
Dinamarca,
Uruguai,
Tunísia,
Coreia do Sul,
França. Então, partiu Catar?
Partiu Catar!